Raríssimas e raríssimos, bom dia. René de Paula Júnior falando aqui no Radinho de Pilha. 13 de abril de 2021, mais um recorde, a média móvel mais alta desde o início da pandemia. Mais uma barbaridade, mais uma gravação completamente surreal do presidente com não sei quem, mas mais papo de botequim, baixo calão, desrespeito à democracia. E tudo isso me faz pensar numa questão de imunidade. Imunidade. Não a imunidade do rebanho, se bem que a gente está se comportando como um rebanho, talvez de ovelhas, você escolha o mamífero que mais lhe apetecer, mas a nossa imunidade contra a barbárie. Aparentemente, o nosso sistema imunológico cívico entrou em colapso, a gente não reage mais, né? Em qualquer país do mundo, em qualquer lugar do mundo, essa sequência de acontecimentos, seja, sei lá, esse número completamente acachapante de mortes, os descalabros, as mentiras, as lives com sanfona, as gravações obscenas, tudo isso teria provocado convulsões, né? Ou pelo menos uma febre alta. Aqui não produz nada, é como se nós tivéssemos um tipo de AIDS, uma síndrome da imunodeficiência cívica. A gente não reage mais. Talvez seja essa a estratégia do governo, é provocar o cansaço. A gente não reage mais. Isso é profundamente desconcertante, a gente nem sabe por onde começar, mas dá para começar talvez por uma notícia da BBC Brasil, contando que, se você olhar, os países do mundo, quais deles foram na direção da democracia e quais deles foram na direção da ditadura, né, das autocracias, o Brasil hoje é o quarto país que piorou, que mais piorou em termos de democracia, em termos de respeito às instituições, à democracia. Nós só estamos pior, e aí estamos em péssima companhia, do que Polônia, Hungria e Turquia, né? Do que nada impede, com a nossa imensa vocação para bater recordes ruins, né? Que a gente chegue lá um dia. Mas isso me faz lembrar, vou dar o link para essa notícia da BBC Brasil, mas eu vou conectar essa história com um episódio do Histórias de Nuestra História, que é um podcast argentino do Felipe Pinha. Um podcast eu ouço por duas razões. Primeiro, para complementar o vácuo da minha formação histórica. Não só eu não aprendi nada, né, sobre história direito, como a gente nunca aprende nada sobre a história da América Latina, embora sejam nossos vizinhos. Então, eu me lembro, assim, a primeira vez que eu começo a ir para Buenos Aires a trabalho, todo parque tem algum tipo de estátua equestre, né, com algum maluco com uma espada na mão em cima de um cavalo. Pelo menos aqui em São Paulo, eu não vejo nada. A gente não tem estátuas de heróis, ou como eles dizem ali, próceres, né? Não temos. E, bom, em suma, aí você percebe que você não entende nada, você não sabe quem é San Martín, você não sabe nada. Pois bem, então eu gosto de ouvir o Histórias da Nossa História, porque, primeiro, pela questão de aumentar um pouco a minha, ou diminuir um pouco a minha ignorância, mas em segundo lugar, porque eu confesso, eu adoro ouvir o sotaque argentino, eu adoro o sotaque portenho, adoro, adoro, sou capaz de ficar ouvindo o dia inteiro, eu acho absolutamente fascinante. Pois bem, estava eu ontem conferindo quais eram os últimos episódios, e o último episódio, acho que não era o último, eu pulei, devia ser alguma coisa muito local, tá, mas era um episódio sobre a Guerra das Malvinas, 82, faz tempo, eu tinha 18 anos, eu me lembro muito vagamente desse episódio, eu lembro que na época eu achei uma insensatez total, por que que um país como a Argentina vai declarar guerra contra a Inglaterra, por que que o cara vai puxar a faca contra uma potência mundial, a troco do quê? Que ilhas são essas? Bom, eu não sabia. Mas aí foi muito bom ouvir o episódio, sobretudo para ter uma noção do descalabro que foi a ditadura argentina. A ditadura militar argentina foi de uma perversidade, de uma intensidade, de um grau de absurdo chocantes, chocantes, o número de desaparecidos, a crueldade que foi feita, A nossa ditadura também matou gente, também perseguiu, mas olha, a ditadura argentina é difícil de você chegar no mesmo patamar de truculência. É muito, muito estranho, é uma questão estranhíssima. E também tem um outro aspecto que ficou claro nesse episódio, eu convido vocês a assistirem, inclusive para melhorar um pouco o seu portunhol, assistirem ou ouvirem, porque tem uma diferença estranha com relação à ditadura argentina, que, aliás, vou fazer um parêntese aqui, eu fui bastante a trabalho para lá, eu trabalhei uma época no Yahoo, eu respondia pelo Yahoo Argentina, também trabalhei na Sony, respondia lá pela Sony, pelo projeto na Argentina, então eu fui bastante para lá a trabalho, e eu tinha um amigo lá, um dia, um amigo argentino, o Pera, e a gente saiu para, sei lá, tomar alguma coisa e tal, e aí um dia ele comentou, eu já devo ter comentado esse episódio aqui no Radinho, eu corro o risco sempre de me repetir, que, sei lá, papo vem, papo vai, falou, não, mas a ditadura de vocês foi muito mais legal. Eu falei, ah, como assim, né? Eu nunca vi ninguém disputando os méritos da própria ditadura, mas a questão é que ele falou, olha, sei lá, os militares brasileiros, querendo ou não, eles tinham lá um projeto nacional de substituição das importações, de integração nacional, de telecomunicações, de alfabetização, mesmo que a Transamazônica seja uma patetada, era um projeto. Eu falei, bom, mas com o que você está comparando? Eu não tinha ideia, e isso fica claro nesse episódio, que por alguma razão misteriosa, eu nunca entendi, a ditadura argentina simplesmente arruinou a indústria local. Arruinou, ela abriu as portas para importação, tirou os impostos, começou a mexer muito com a questão financeira, e o que acontece é que a Argentina, que tinha ali uma indústria bastante promissora, indústria aeronáutica, automotiva, até de armamentos, inclusive, foi para o saco. Então, realmente, quando a gente olha hoje a Argentina até hoje tentando se reerguer, é porque realmente a ditadura argentina deixou terra arrasada. Então, o episódio que eu recomendo bastante é interessante porque ele compartilha com a gente gravações de época, como, por exemplo, um belo dia os argentinos acordam, ligam o rádio, está tocando um monte de músicas patrióticas e, sem mais nem menos, a ditadura anuncia que, pela glória do futuro argentino, blá, 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 eles estavam retomando as Ilhas Malvinas. Vamos lá, o que são as Ilhas Malvinas? As Ilhas Malvinas são umas ilhotas. Bom, vocês vão pensar um pouco aqui no mapa mundo. A Argentina fica lá no pé do continente, certo? Uma ponta da Argentina está ali onde que é a Patagônia e tal. É se você descer um pouco mais é a Antártida, né? Mas tem um estreito ali no meio, o mar passa ali no meio, que é o Estreito de Magalhães, certo? Certo. O Estreito de Magalhães, durante muito tempo, era a única maneira de você sair do Oceano Atlântico e ir parar no Oceano Pacífico, que não sei se vocês lembram, é do outro lado, né? O Chile, por exemplo, é todo banhado pelo Oceano Pacífico, Califórnia, tudo Oceano Pacífico. Só que, imagina que você saiu de Nova York, Nova York fica na costa leste, Oceano Atlântico, e você quer chegar de barco em, sei lá, São Francisco, que é costa oeste. Bom, por que você vai fazer isso? Bom, não tinha trem, tá bom? Vamos imaginar uma época que não tinha lá um trem para você atravessar os Estados Unidos inteiro. Então, se você quisesse levar mercadoria, você botava num barco e falava, olha, vai lá para São Francisco. Eu falava, porra, vou ter que dar uma volta desgraçada, porque eu vou ter que descer a América do Sul inteira, entrar no Estreito de Magalhães, que é quase na Antártida, passar por ali, e ali é um horror, o clima é super instável, não sei se vocês já passaram por ali, o clima muda em questão de segundos, eu nunca vi uma coisa parecida. Sim, o céu está azul, de uma hora para outra parece que você vai morrer. Mas então, aí você descia até o Estreito de Magalhães e subia tudo de novo, certo? Eu sei que parece uma coisa completamente insensata, mas é o que dava para fazer. Aliás, recentemente a gente passou por uma coisa parecida, quando o canal de Suez ficou ali, teve um engavetamento no canal de Suez, o navio não ia nem para frente nem para trás, talvez a saída para os caras fosse justamente dar a volta inteira na África. Aí você entende por que os caras escavaram o canal de Suez, para o cara não ter que dar o raio, né, dar a volta na África. É por isso também que cavaram, ao custo de muitas vidas, malária, etc. e tal, o canal do Panamá. O canal do Panamá foi feito no braço, na unha, no muque, justamente para permitir que você conseguisse passar de navio de um oceano para o outro sem ter que dar a volta completa. Pois bem, mas nessa história de dar a volta completa, que é uma coisa que podia durar de, sei lá, algumas semanas, alguns meses, dependendo do regime de ventos, né? Porque era tudo veleiro, você não tinha, né? O que acontece, tem umas ilhas ali. Então tem umas ilhas ali que eram importantes, que eram as Ilhas Malvinas, Ilhas Jorge, etc. e tal, que era importante do ponto de vista estratégico para garantir ali a travessia, para servir ali, sei lá, para que vai servir, mas sei lá, para ver que ajudava os navios que estavam passando pelo Estreito de Magalhães. Pois bem, em 1800 e bolinha, a Argentina recém-formada, né, vamos nos lembrar, guerras de independência, etc. Ela falou: bom, eu vou. Bom, tem essas Malvinas aqui, eu vou ocupar e vou botar a bandeira argentina. Isso começa a dar uma confusão. Os Estados Unidos intervêm, a Inglaterra fala: não, 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 esse negócio aqui é meu. Bom, em suma, desde 1830 e poucos, a Inglaterra tomou posse ali das Malvinas e ficou. E essa ficou uma questão mal resolvida. A Argentina sempre querendo negociar essa história, querendo tomar posse de novo das Malvinas, porque afinal a soberania nacional do território argentino, blá, 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 e a Inglaterra não estava nem aí. O que acontece é que em 1982 a ditadura argentina estava começando a fazer água, né? Você tinha protestos populares, teve uma série de protestos populares bastante dramáticos, as pessoas indo para a rua, os argentinos fazem isso, não são bananas como nós. Não é? E, pois bem, aí sem mais nem menos, os militares completamente ensandecidos, eles resolvem anunciar que eles invadiram gloriosamente as Malvinas. Hã? Ninguém estava preparado para isso, mas como assim? Aparentemente, esse era um movimento que eles estavam cogitando fazer mais lá para frente, em 9 de julho, que seria uma data importantíssima, tal. Mas diante dessa mobilização popular, a ditadura achou que uma maneira de reconquistar, né, algum tipo de status, né, de bater o seu órgão peniano na mesa com um certo alarde, o seu membro é não muito, é bom, deixa para lá, na mesa, o que acontece? Vamos então declarar uma guerra, por que não? Que eu espero que o Bolsonaro não entenda nada de história e não queira, não sei, invadir, sei lá o quê, Bolívia, não tenho a menor ideia. Pois bem, então os caras resolveram fazer essa pataquada, mandaram um monte de militares, invadiram, a Inglaterra não gostou, mandou tropas e aí começa um conflito completamente surreal, né? É lógico, a propaganda argentina começou a mexer com os brios da nossa coragem, dos nossos soldados, que cara, mas foi uma coisa absolutamente inútil, completamente descabida. Eu tenho que tomar muito cuidado aqui, porque talvez eu mexa aqui com brios de, sei lá, de raríssimos que têm algum apreço por essa história. Então me permitam, raríssimos e raríssimas que eventualmente sejam argentinos e que tenham uma visão diferente disso, eu estou narrando justamente o que o Felipe Pinha narrou, né? Com o mesmo viés, né? Com o mesmo viés de choque. Na verdade, o Felipe Pinha faz uma homenagem muito bonita a quem morreu nas Malvinas, porque os caras foram heróis, heróis de uma guerra estúpida. Eles não inventaram essa guerra, mandaram os caras para lá passar frio, passar fome, morrer à toa. Então eles são heróis de uma guerra inglória. Eu não preciso dizer que a Inglaterra acaba, obviamente, ganhando essa história, os caras se rendem. Não estou dizendo que a Inglaterra tenha razão, é tudo uma completa insensatez, mas isso, obviamente, é uma propaganda política, é uma movimentação desesperada de uma ditadura que já estava nos seus estertores, vamos chamar assim. E aí o cara faz um movimento desses que custou milhares de vidas de gente que não tinha nada a ver com isso. E aí, inclusive, eles mencionam que mesmo no momento mais desesperado, os generais falam: não, 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 a gente só vai recuar se a gente perder 2/3 das tropas. Hã? Morrer 2/3 das tropas? Como assim é fácil para o cara falar isso tomando mate não sei aonde? Pois bem, então, de novo, lamento se eu estiver ferindo aqui algum orgulho nacional, se eu estiver sendo injusto, eu tenho imenso carinho pelos argentinos. Me dói o que a ditadura fez com esse país, me dói esse legado horroroso, mas é muito interessante, vale a pena conhecer um pouco mais a respeito. Tem um outro aspecto que é meio triste, que a propaganda militar foi tão intensa, as rádios, etc. e tal, bombardeando ali com notícias de vitórias iminentes, etc., que muita gente, obviamente, caiu nessa história. Então, quando os soldados voltam derrotados, imagina, os caras já foram pagar um mega mico, certo? Morrem, se estraçalham todos. Aí eles voltam derrotados e ainda são, de alguma maneira, rechaçados na própria pátria. Então, houve muitos casos de suicídio, muitos casos de depressão, porque o cara vai, se ferra todo, volta e ainda é discriminado, puxa vida, que coisa ruim. Então, eu aprendi bastante, eu lamento imensamente que a América Latina tenha passado e ainda passe, né? A gente tem um completo ogro tentando armar todo mundo, um cara que se regozija com mortes. Eu nunca vi uma coisa dessa, eu não sei qual é o problema nosso aqui. Parece aquela música do Caetano Veloso, por quanto tempo a gente precisará de ridículos tiranos. Pois bem, é isso. Então vamos pegar carona nessa história. Aliás, parece que tem um aspecto interessante aqui, porque a ditadura argentina, uma censura brutal, né? Eu já falei que eles queimaram milhões de livros, eles censuraram milhares de canções. Então, você ligava a rádio, tocava música americana, pelo sim, pelo não, né? Então, ao invés de tocar música nacional, que podia ter algum problema de censura, mas de uma hora para outra os caras começam a obrigar as rádios a tocar músicas argentinas por uma questão patriótica, e isso acaba abrindo espaço para a explosão do rock argentino. Você tem uma onda de rock argentino super importante para eles, que foi justamente aí por conta dessa história toda da ditadura. E começam a surgir canções de protesto. Ele encerra o programa, inclusive, com uma linda canção de protesto contra a Guerra das Malvinas e chamando Por Sempre Heróis de la Pátria, seja lá o que for. Mas é muito bonita, muito interessante. Falando em propaganda, é uma questão interessantíssima. Essa semana a gente estava comemorando o Yuri Gagarin, que teria sido o primeiro homem a entrar em órbita, né? Justamente um grande feito da União Soviética, e muito foi dito, muito não foi dito, mas ontem eu ouvi um programa imenso, de quase uma hora, estava passando roupa, as costas ainda estão doendo, inclusive, mas tudo bem, mas um programa imenso sobre o programa espacial soviético. Eu vou compartilhar essas histórias com vocês, porque tem muito de propaganda nessa história, de milicos doentes, da cabeça, etc. e tal. O que acontece? Acaba a Segunda Guerra Mundial, certo? Estados Unidos e União Soviética são, de alguma maneira, vitoriosos, né? Derrubaram o nazismo. Só que o nazismo tinha feito vários avanços no campo técnico, científico, por exemplo, a questão das bombas voadoras, né? Londres foi completamente massacrada, aterrorizada por bombas covardes que os alemães... Aliás, não tem nada mais covarde do que a Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Eles usavam submarinos para torpedear... Submarino, que já é uma coisa meio covarde, para torpedear um navio de mantimentos, matando civis. Aí os caras inventam bombas que você solta daqui e vai matar lá. Bom, os caras realmente aprimoraram a covardia tecnológica. Então se tinha os aviões que começaram a bombardear, as primeiras bombas V1 e por fim as temíveis bombas V2. Se você for a Londres, no Museu de Ciência e Tecnologia, tem uma bomba V2 lá, a coisa mais sinistra que você pode imaginar. É um foguete, parece uma criança que desenhou um foguete, mas cara, eles lançaram, quantos foram? Acho que milhares de V2 caíram em cima de Londres, uma coisa pavorosa. Mas os alemães, com essa história, eles evoluíram muito na questão de foguetes. Então, quando acabou a guerra, os americanos conseguiram pegar alguns cientistas, né? O programa espacial americano e mesmo a bomba atômica americana, ela foi, de alguma maneira, beneficiada com essa história dos cientistas alemães, von Braun, por exemplo. Von Braun era especialista em foguetes. Os americanos pegaram muitos cientistas, mas os soviéticos foram para lá com uma missão muito clara, tentar trazer o máximo possível de vestígios ou plantas, desenhos, peças dos foguetes. Por que que os soviéticos queriam foguetes? Pelo seguinte, os americanos tinham bases militares na Europa, então dali da Europa eles podiam atacar a Rússia com facilidade. A Rússia, né, não tinha, estava longe pra caramba, não tinha como retaliar. Né? E daí que vem, inclusive, aquele episódio em que o mundo quase acabou, eu já estava vivo, inclusive, que foi a crise dos mísseis de Cuba. Era a União Soviética tentando colocar uma base de mísseis nucleares em Cuba para ameaçar os Estados Unidos. O mundo quase foi para o saco, você está aqui por um pequeno milagre, tá bom? Só para saber. Ok. Mas os soviéticos tinham essa questão militar, e aí começa um programa extremamente interessante, que é um programa tudo isso vai dar no Gagarin, tá bom? Porque se o Gagarin entrou em órbita, é porque um foguete levou ele em órbita, certo? Mas a história do Gagarin, vale a pena voltar um pouquinho no tempo, que acho que em 57 os americanos acordaram, dessa vez não era um general argentino falando bobagem, mas era um pip, 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 pip. O que era esse pip, pip? Os soviéticos tinham conseguido colocar em órbita um satélite chamado Sputnik 1, não confundir com a vacina Sputnik 5, se não me engano, dos russos, mas tem até uma coincidência, que engraçado, né? A Rússia, na hora de chamar, de dar um nome para uma vacina, que vai ter, lógico, um caráter patriótico, um caráter de propaganda do governo Putin, eles vão escolher o nome Sputnik, que também foi um grande feito de propaganda, só que da União Soviética. O que acontece? Os soviéticos tinham conseguido fazer um foguetão, o foguetão conseguiu levar esse satélite em órbita, o satélite era basicamente uma bola de basquete com umas antenas super compridas, e ele deu algumas voltas na Terra durante um bom tempo, e ele só fazia assim, pip, bip, e você conseguia pegar esse bip-bip com qualquer aparelho de rádio. Se você tivesse ali um receptor de rádio na frequência certa, você conseguia ouvir o Sputnik passando em cima de você. Bom, os soviéticos fizeram a propaganda, veja só como o comunismo é mais avançado, somos os primeiros a entrar em órbita, somos os primeiros a colocar, etc. E os americanos quase fizeram xixi na calça, ou talvez tenham feito cocô na calça, porque o satélitezinho ali em si, o bip-bip, não quer dizer nada, mas a questão é, se esses caras conseguiram colocar uma coisa dessas em órbita, eles podem colocar outras coisas em órbita, né? Por que não artefatos nucleares? Significa que os foguetes russos podem nos alcançar a qualquer momento. Então esse bip-bip foi um pesadelo para os militares americanos, e aí começa a corrida espacial. A corrida pelo espaço. Os soviéticos deram os primeiros passos nessa história com Sputnik. E o que eu aprendi nesse episódio de ontem do Le Monde Scientifique, que acho que é assim que chama, é um podcast francês, é que é o seguinte: na verdade, realmente os caras estavam querendo fazer um míssil intercontinental. Um míssil que, soltado lá, sei lá de onde, do Cazaquistão, de Moscou, seja o que for, ele conseguisse atravessar o oceano e conseguisse cair em qualquer lugar nos Estados Unidos. E para demonstrar, né, o quanto eles estavam poderosos, eles resolveram fazer essa questão orbital. A ideia não era colocar o Sputnik, a ideia era colocar um satélite científico, até para mostrar, né, a ciência comunista. Pois bem, o foguete ficou pronto, estava tudo pronto, o satélite científico não ficou pronto. Puta, que a gente pode... Bom, a gente tem que colocar alguma coisa ali, não dá para colocar uma ogiva nuclear, os caras vão espanar. Bom, fizeram um brinquedinho, o brinquedinho era o Sputnik, um negócio que só fazia bip-bip, não servia para absolutamente nada. Mas o que acontece? O efeito foi muito maior. Né? Os próprios russos ficaram meio chocados. Pera, eles deviam estar apavorados com a questão do míssil, não com a questão do brinquedinho. Mas o brinquedinho, com aquela coisa passando por cima da cabeça das pessoas, deixou todo mundo louco. Então, a questão do programa soviético é extremamente interessante, porque, óbvio, que era por questões militares, ele era coordenado pelos militares. Quando os Estados Unidos vão criar a NASA não é militar, está subordinada à Marinha, mas de qualquer maneira é independente, isso é bastante diferente, e a NASA sempre foi muito transparente com tudo que ela fez, inclusive com os fracassos. Agora, o programa espacial soviético era propaganda pura. Então, tudo que dava errado, eles escondiam, eles só se alardeavam das coisas que davam muito certo. Algumas coisas deram muito certo, Sputnik, eles conseguiram colocar aquela cachorrinha Laika no espaço, conseguiram colocar o Gagarin no espaço, eles conseguiram dar a volta na Lua e tirar fotos do outro lado da Lua, eles conseguiram colocar, inclusive, um tratorzinho em cima da Lua. Cara, os caras conseguiram mandar uma sonda para Vênus. Então, não era pouca coisa. A única desgraça é que tudo isso tinha um fundo militar e tudo isso tinha um fundo de propaganda. Então, à medida que a União Soviética foi se esfacelando, graças aos céus, o que acontece é que começaram a vir à tona as histórias. Então, teve um monte de desastre. E a gente não ficou sabendo. É que os caras só mostravam o lado bom. Ninguém conta quantas pessoas morreram. Eu até estava vendo uma história curiosa. Tem até uma lenda que o próprio Gagarin, Yuri Gagarin, não teria sido o primeiro, mas que de repente um outro cara foi, mas passou um perrengue monstruoso, quase enlouqueceu, quase morreu, deu tudo errado. Mas isso é aquelas histórias que você nunca vai conseguir confirmar. A própria história da Laika, que é uma cachorrinha que foi colocada no espaço, ela foi uma mentira de cabo a rabo, porque na verdade eles já mandaram a Laika para o espaço, era um vira-lata. Era um vira-lata bonitinho, tá bom? Mas era um vira-lata. Mandaram sabendo que ela jamais poderia voltar. Só que eles nunca contaram para ninguém que não tinha como trazer a Laika viva, né? O que acontece é que a Laika morreu depois de algumas horas no espaço. E por que ela morreu depois de algumas horas? Porque eles não calcularam muito bem direito, era tudo meio tosco. E o que acontece é que na hora que o satélite está ali girando debaixo, né, com o sol na cabeça, ela provavelmente passou calor, 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 passou horas de um calor insuportável até morrer de insolação ou de hipertermia, sei lá como é que chama isso daí. Então ela teve uma morte agonizante, pavorosa. Isso nunca foi contado. Inclusive, mesmo depois dela estando morta, esturricada, né, o cachorrinho inocente vira-lata lindo, morto, né, o que acontece é que a União Soviética continuava dando notícias como se ela estivesse viva. No mundo inteiro, todo mundo torcendo pela Laika, a Laika, a Laika, que Laika já tinha morrido, já tinha virado literalmente um cachorro quente. Então, o programa espacial soviético é cheio de algumas conquistas louváveis, sobretudo porque eles tinham menos recurso, era uma engenharia muito mais primitiva, mas muito robusta, né? Mas o que acontece é que era tudo propaganda, tudo para dizer que, né, o comunismo era melhor. Imagina o quanto que eles desviaram de recurso para isso num país que já era pobre, num país que as pessoas não estavam. Isso faz lembrar a Coreia do Norte, que é outro herdeiro desse legado comunista completamente insano, que os caras ficam ali fazendo foguetes nucleares enquanto a população está passando fome. Né? O próprio Kim Jong-un lá apareceu recentemente dizendo que, olha, estamos aqui sendo ameaçados por fome, então para de fazer foguetes, compra um Xbox, compra um PlayStation, para de encher o saco. Né? Bom, deixa para lá, eu ia falar de pênis enlargement, mas não vem ao caso. Mas, em suma, absolutamente interessante. Tem até vou até dar o link para uma reportagem da BBC, em que o repórter vai para um lugar que é muito significativo, que é onde o Yuri Gagarin caiu de paraquedas. Ele caiu de paraquedas no meio de um campo de batatas, e tinha ali uma vovozinha com uma menininha plantando batatas, a coisa mais russa possível, né? E aí a menininha vê aquele cara de macacão laranja, que diabo é isso? A avó deve ter feito xixi na calça também. E o que, que é você? Aí ele fala russo, ufa, ele fala russo. Bom, em suma, é isso, né? Camponeses teriam testemunhado ali, caiu do céu na cabeça deles um astronauta do futuro do comunismo, né? O que é extremamente interessante. Talvez até seja inventada essa história justamente para fazer uma bela peça de propaganda. E aí, complementando essa questão de propaganda, ontem eu estava à noite, eu falei, putz, eu vou ver se tem algum filme para eu assistir. E no NetNow tinha um filme chamado Kalashnikov. Eu tinha visto o trailer já, eu falei, putz, isso daqui é um filme russo fazendo propaganda da Rússia, eu não vou assistir essa porcaria. Mas como eu tinha ouvido esse episódio sobre o programa espacial soviético e essa mentiraiada toda, né, imagina, morreu um monte de gente, um monte de desastre, morre cachorrinho, morre macaco. Bom, em suma, né, vou tentar assistir só para ver como continua viva essa propaganda nacional, completamente ufanista, boa palavra, estou tentando lembrar dessa palavra. Pois bem, assisti. O filme é bem feitinho, mas é notoriamente propagandístico. A questão é a seguinte: Kalashnikov, qualquer menino que já tenha jogado algum game, deve ter se deparado com um AK-47. AK-47 é um fuzil de assalto bastante característico, e foi o nome dele, Kalashnikov, é do criador, que é o Kalashnikov. E aí tem uma questão curiosa, vamos nos lembrar aqui de Stalin. Stalin, que, né, grande líder ali, a Dilma deve ter um altar do Stalin na casa dela. O Stalin, na hora de criar esses heróis nacionais, ele dava preferência àqueles caras que vinham, que eram roots, né, que eram raiz, que vinham lá de baixo, que eram camponeses, que não tinham tido estudo. Provavelmente ele estava se espelhando nele mesmo. Então você tinha ali uma versão oficial do que seria um herói soviético. Não podia ser alguém assim muito fresquinho, não, tinha que ser alguém raiz mesmo. O Gagarin estava dentro dessa história, e o Kalashnikov também. Tanto que eu já vi histórias de que a verdadeira história do fuzil AK-47 não é essa, que não tem ali um designer genial que nasceu camponês no Cazaquistão. Não, que isso é um pouco de invencionice só para você manter aquele mito do russo raiz, não é? Pois bem, mas o fuzil AK-47, ele foi criado pelo Kalashnikov. Curiosamente, a história toda se passa no meio da Segunda Guerra, então ele está ali na Segunda Guerra, mostra a Rússia tentando melhorar o seu armamento, e ele está ali tentando, é um cara, bom, tem lá o personagem, então ele está tentando inventar um fuzil. No fim a guerra acaba, ele não tinha inventado fuzil nenhum ainda, mas aí o fuzil que ele tinha inventado, que é o AK-47, ele acaba sendo adotado na Rússia depois da guerra. Então ele não, a Segunda Guerra, esquece, não teve AK-47. Mas o AK-47, aí eles contam no final, vem um letreiro, assim, parece Star Wars, né? Vem um letreiro passando, o fuzil AK-47, que é visto como uma arma ícone do século XX, foram produzidos mais de 200 milhões de fuzis, não é? E blá, 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 como se fosse, sei lá, a Capela Sistina, né? Como se fosse o Domo de Florença. É um fuzil, né? E aí tem uma questão que eles não lembram, que é a seguinte: eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade, e não estão perdendo muito, mas de atirar com a AK-47. Eu já atirei, tá bom? Por que que eu atirei com a AK-47? Eu estava viajando, eu tinha um chefe afeito a coisas masculinas, e falou: vou levar você num shooting range americano, que é uma experiência antropológica muito curiosa, né? Lá fui eu num shooting range, lá chegam umas mocinhas com uma sacola, tira um revolvão para ficar praticando tiro ao alvo, muito interessante. E aí, né, para tornar a experiência ainda mais surreal, o cara me aparece: olha aqui, eu aluguei para a gente um AK-47. Eu nunca tinha visto um fuzil de perto, eu não fiz exército, não fiz, sou míope, escapei, não é? Você fala: cara, o que? Eu vou cair sentado, vai me deslocar o ombro e tal. E tem algumas questões da AK-47 que eu nunca mais vou esquecer. Em primeiro lugar, a facilidade do manuseio, né? Você tirar o magazine, aliás, magazine no filme foi traduzido como revista. Magazine, é o fim da picada, né? O magazine é onde você coloca a munição, né? Aquelas gavetinhas lá que você coloca a munição. É um magazine, não é uma revista, tá bom? Pois bem, você tira o magazine sem pensar duas vezes, plá, plá, saiu. Aí você pega a munição, que, cara, é do tamanho do meu dedo indicador, mais ou menos, ou do meu dedo médio, que é um negócio gigantesco, e você vai colocando ela dentro do magazine ali com uma facilidade, parece que você vai conversando e colocando, pá, 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 você coloca lá 20, 30, não lembro quantos que cabem, aí você encaixa de novo, faz pleque, aí você encaixa aquilo no ombro, aí você aponta, né, sem muita esperança de acertar em nada, e quando você dispara, eu apertei o gatilho e falei: meu, vai ser um gatilho duro. Não, o gatilho super suave, bum, faz um barulho, vai, você está com os ouvidos protegidos, claro, pelo amor de Deus, mas mesmo com fone de ouvido, é um trovão. Sai uma labareda na ponta, você não sabe, eu não sei muito bem se eu acertei alguma coisa ou não, mas o que é curioso, que não é que arrancou meu ombro, não, foi uma experiência que isso acho que foi chocante para mim, prosaica. Foi uma experiência muito simples, né? E quando você pega uma arma dessas, que você sabe que pode arrancar uma perna, né, de alguém, que pode, né, abrir um rombo numa pessoa, você acha que você vai sentir alguma coisa assim extraordinária, que você está pegando ali um raio laser, uma arma nuclear, um míssil russo. Não, é um artefato, é um objeto fácil de usar, você coloca no ombro, bum, qualquer criança usa. E aí vem onde eu queria chegar, por isso que eu contei essa história pessoal. Esses 200 milhões de rifles, no auge da União Soviética, que ela queria expandir internacionalmente o comunismo, ela acabou praticamente dando de graça esses fuzis para países da África, por exemplo, para países do Oriente Médio. Ó, façam aí a sua revolução, está aqui a verdadeira arma revolucionária. E quando você vê hoje na televisão garotos de 12 anos, 13 anos, com fuzis, meninos soldados, da onde vieram esses Kalashnikov? Né? Isso teria sido possível se não fosse o Kalashnikov? Né? Eles literalmente inundaram, né, o Terceiro Mundo com esse tipo de armamento na esperança de que isso fosse fomentar revoluções comunistas. O que fomentou, você está vendo hoje, é tudo que você pode imaginar, desde daqueles malucos na Nigéria, que eu já esqueci o nome, Estado Islâmico, Afeganistão, onde você olha tem algum maluco com um AK-47 velho caindo aos pedaços, mas acontece que o AK é muito robusto, ele resiste, você pode enterrar ele debaixo da terra, pode botar dentro da água, ele continua funcionando. Né? Ele tem muito mito em torno dessa arma, no filme inclusive eles mostram uma precisão que é completamente exagerada. Quando você tem dois modos de tiro, né? Você tem que dar um tiro de cada vez ou um tiro como se fosse uma metralhadora, né? O tiro automático. Ele, como metralhadora, é bala para tudo quanto é lado, porque você não consegue manter muito a mira. Né? Nesse ponto, os fuzis americanos são melhores. O AK-40 ele não funciona muito bem como metralhadora, porque é tiro para tudo quanto é lado. Eles exageram um pouco. Mas, de novo, o que vejam a questão de propaganda. É a Rússia tentando, de novo, mitificar um personagem que o Stalin tinha mitificado, tentando mitificar uma arma que só tem promovido desgraça, horror, morte, terror no mundo todo. É um legado horroroso e você vê isso sendo usado. Daqui a pouco aparece o Bolsonaro, mas acho que ele não vai usar o AK, que ele vai achar que é coisa de comunista, né? Provavelmente ele vai achar que é coisa de comunista. Mas, pois bem, tivemos aí um bom episódio, uma boa parte do Radinho sobre a questão de propagandas, ditadores, militares insensatos, gente que não se preocupa com saldo em mortes. Vamos mudar um pouco aqui de assunto? Eu acho que hoje é uma data histórica, porque saiu um artigo na Scientific American, que é uma instituição bastante respeitável, né, que dizendo o seguinte: nós estamos vivendo numa emergência climática e nós vamos falar isso mesmo. A questão é que vários veículos e várias instituições científicas do mundo inteiro estão entrando em acordo que passou do tempo de falar mudança climática. Não é mais mudança climática, é emergência climática. Vamos dar nome aos bois. Por exemplo, o Bolsonaro é um autocrata, é um ditador, vamos dar nome aos bois. Ele é um genocida, vamos dar nome aos bois. Todos que apoiam Bolsonaro são grandissíssimos filhos da puta e vamos dar nome aos bois. Então vamos fazer a mesma coisa com a questão de emergência climática. É como quando a gente começou a chamar a Covid de pandemia. A Organização Mundial de Saúde ficou ali cheia de dedos, mas na hora que você chama de pandemia, aí a coisa muda de figura. Então estamos, sim, numa emergência climática oficialmente, tá bom? Então quem falar agora em mudança climática, só mudança não, é emergência, tá bom? Emergência. E falando em emergência, tem alguns assuntos aqui bastante desconcertantes, falando de emergência climática, não é? Sobre o mar, os oceanos, eu falei aqui do Atlântico, do Pacífico, Magalhães, o Cabo da Boa Esperança. Pois bem, o mar, né? O mar. O que eles estão percebendo é que à medida que o mar está esquentando, vamos nos lembrar que o mar absorve uma boa parte, a maioria do calor é absorvido pelo mar de uma maneira bastante lenta. À medida que o mar está esquentando, as criaturas que vivem no mar, elas estão percebendo que a coisa não está tão legal. Né? Porque se esquenta muito a água, você tem menos oxigênio, então vamos sair daqui. Então o que acontece é que está tendo uma migração, várias criaturas marinhas estão migrando do Equador e estão tentando ir para onde é mais friozinho, onde é mais fresco. O que parece, né, bastante conveniente, mas isso pode ser o sinal de uma futura extinção em massa. né? Na hora que você começa a bagunçar o equilíbrio desse ecossistema marinho, de repente os caras estão indo para o lugar que é mais fresquinho, mas não tem tanto nutriente. Bom, em suma, isso é péssimo. E para completar a notícia desastrosa, os caras estão percebendo que os oceanos estão se tornando mais estáveis, o que poderia ser uma palavra bastante positiva, não fosse pelo fato que hashtag só que não, porque o que acontece é o seguinte: os oceanos, naturalmente, a água acaba se estruturando em camadas. Você tem uma camada mais superficial, mais quentinha, inclusive um pouco mais mexida, porque você tem vento, você tem sol, etc. e tal. Você tem uma camada ali que é um pouco mais movimentada, certo? A partir de um certo nível, você já não tem mais tanta luz, a água é mais densa porque ela está com mais pressão, ela é mais densa porque ela é mais fria e não tem tanta movimentação assim. Né? Mas felizmente, você tem mecanismos que misturam um pouco essas camadas. Então você traz, o fundo tem muitos nutrientes. Então se ficar estável, vai ficar parado em cima e parado embaixo. Tá? Mas se você tem isso um pouco mexido, os nutrientes do fundo sobem e fazem com que a vida floresça na camada superficial, porque precisa de nutriente, tio. Tá? O que acontece é que esse mecanismo está começando a parar, está começando a estacionar. Então é capaz que o oceano fique estável. Se o oceano ficar mais estável, ele morre. Ele morre simplesmente porque você não tem essa troca de nutrientes e gases que é fundamental para que toda a pirâmide alimentar dos oceanos funcione. Ok? Tá bom para você? Então vamos falar de outras coisas, assim, coisas mais... já que a gente está falando de propaganda, e propaganda não deixa de ser uma coisa cosmética, né? Você está passando batom no porco, como se diz em inglês, né? Você está maquiando cadáveres, como se diz em português. A indústria cosmética está passando por um momento muito complicado, que é o seguinte: a consciência, pelo menos nos países que têm consciência, né, que não vivem num perpétuo estado de coma como nós, a consciência cívica está começando a exigir que as marcas façam alguma coisa com relação ao uso de plástico, que elas comecem a usar menos plástico. Então algumas marcas já estão prometendo, L'Oréal, etc. e tal, que elas vão substituir as embalagens, vão usar plástico reciclável, não vão mais, sei lá, fazer canudinho, sei lá, qualquer coisa para tentar diminuir o impacto do plástico. Mas o que eles estão mostrando aqui é que a coisa não é simples. Então tem algumas marcas, eles vão citar aqui nominalmente as marcas, como é que é a marca... Se chama Pai Skincare. É uma marca inglesa de cosméticos que eles tentam usar coisas que sejam tudo recicláveis. As garrafinhas são de vidro, os potinhos são de vidro, as tampinhas são não sei do que lá, para tentar o quê? Dizer, olha, a gente só está usando coisas orgânicas, a gente não está fazendo mal para o meio ambiente, mas eles são nicho, né? É uma coisa de boutique. O que você faz com as grandes marcas que produzem? Eles falaram aqui, já até é um número simplesmente colossal, são bilhões de pequenas embalagens de tudo, de batom, de rímel, de seja lá o que for. Né? É uma pancada dessas embalagens que são pequenininhas, elas vão para o lixo. Eles nem estão falando do produto em si, porque muitos produtos, sei lá, purpurina é um horror do ponto de vista ambiental, aquilo é indestrutível, mas é do próprio frasco. O que acontece é que esses frascos, muitas vezes eles são feitos para parecerem uma coisa de luxo, né? Então eles usam vários materiais exóticos, compostos, que você não recicla, simples assim, não tem como você separar as coisas. Né? Então, quando você pega aquele pincelzinho do rímel e você acha que é reciclável, não é. Quando você acha que eu não sei, não é, porque são materiais misturados, é muito difícil você reciclar aquilo. Então é um artigo muito interessante, as marcas estão tentando ver o que elas usam. Existe aqui, até me fez lembranças um pouco mal cheirosas, que é o seguinte: uma maneira de você fazer embalagens que não usem plástico é usar uma liga metálica que eu curiosamente conheço faz uns mais de 30 anos, chamada Zamac. Zamac parece algum vilão de desenho animado, mas Zamac é uma liga de zinco, alumínio, magnésio e cobre. Né? É uma liga. Então, por que eu sei isso? Né? Porque antes de fazer comunicação, eu fiz um tempo de engenharia mecânica e de produção, e eu fiz estágio em fábrica. eu fiz vários estágios em fábrica. E eu fiz estágio numa fábrica que fazia coisas de plástico. E, aliás, vamos até lembrar um pouquinho. Quando você pega um... Não sei se vocês lembram o que é Playmobil. Eu lembro que a gente fazia Playmobil lá. Playmobil eram uns bonequinhos que parece Lego, parece bonequinho do Lego. Acho que é uma versão mais barata do Lego, não é? Era um bonequinho de plástico. Como é que eles são feitos? Você tem um molde metálico, que é um molde, né, com a forma negativa, né, do bonequinho. O que você faz? Você pega plástico que normalmente vem moído, vem em grãos, você derrete esse plástico, o plástico fica fluido, e aí você injeta esse plástico fluido dentro do molde, espera esfriar, abre o molde, o bonequinho está pronto. Tá? Isso chama injeção. É, então, você faz muita coisa hoje, aliás, até hoje eu tenho esse vício, quando eu pego qualquer objeto de plástico, eu fico tentando achar a linha do molde, porque o molde são duas metades, como uma concha. Então, se você pega um garfinho plástico, uma colher plástica, uma faca plástica, você consegue ver aonde está a linha do molde. Tá? Então, eu fiquei com isso na cabeça, quando eu vejo uma cadeira de plástico, eu fico imaginando como é que aquilo foi injetado. Bom, em suma, mas você pode injetar outras coisas além de plástico. Você pode injetar, por exemplo, Zamac. Né? Zamac é uma liga leve, de metais leves, alumínio, magnésio, tudo leve. E o que acontece, você consegue fazer peças mecânicas, por exemplo, nessa fábrica fazia carburador. Então você tinha um molde do carburador e você tinha uma máquina gigantesca, colossal, suja, escura, parecia uma coisa de ficção científica que deu ruim, assim. Um negócio pavoroso é que injetava Zamac derretido no molde, certo? Certo, muito bem. Zamac é usado também agora, depois dessa volta toda pelo mundo mal cheiroso da indústria plástica e de manufatura. Pois bem, é usado hoje para você fazer algumas coisas de cosmético, mas acontece que Zamac não é fácil de reciclar. Por quê? Porque também é uma liga. Muito interessante para ver a dificuldade que é o problema que a gente criou para a gente mesmo com essa questão do plástico. Né, de alguma maneira a gente conseguiu passar milhares de anos sem plástico, e aí em 50 anos a gente ficou escravo do plástico. Eu achei isso extremamente interessante. Só para dar uma notícia aqui curiosa, de tecnologia, internet das coisas, né? Todo guru de tecnologia vai falar de 5G, internet das coisas, tá? Só que internet das coisas, que significa tudo conectado na internet, né? Sua câmera de segurança, a sua fechadura, sei lá, a máquina da fábrica, a mamadeira do seu bebê, tudo conectado na internet. O problema é que isso abre uma peneira de buracos, de fragilidade. Então, descobriram agora, mas vou dar o link aqui para quem quiser se interessar, mais uma fragilidade foi descoberta que pode estar afetando centenas de milhões de aparelhos que estão conectados à internet. E muitas vezes esses aparelhos, eles não têm como ser atualizados, eles foram feitos há 10 anos atrás, não tem como você torná-los menos frágeis. Então, pois é, a internet das coisas tem um problema aí que ninguém gosta de lembrar. Está aqui, é um artigo da Wired, eu vou comentar com vocês. Como é que a gente está de tempo? Eu acabei me estendendo tanto nessa questão de história, então eu vou comentar duas coisas só. Né? Eu andei falando muito de arqueologia aqui recentemente, e estou falando de militares, mas é muito engraçado, porque quando a gente fala de militares, muitas vezes vem aquela coisa espartana, Esparta, hein? Esparta, os guerreiros de Esparta, 300, aquele filme horroroso, né, que aquele é só um pretexto para você ver um monte de homem sarado sem camisa, né, um pretexto socialmente aceitável, né, porque é horrível, absolutamente horror. Eu não consigo entender a veneração por Esparta, porque é de uma brutalidade, de uma ausência de liberdade, de uma coisa autoritária, eu não consigo entender. Mas existe um fascínio, né? Muitos meninos, muitos homens têm fascínio por Esparta, os militares adoram a questão da Esparta, da dedicação cega, de morrer na boa morte, em combate, nas Malvinas, mesmo que seja uma guerra estúpida. Pois bem, o que eu já comentei aqui no Radinho, um programa excepcional sobre Esparta. Esparta compartilhava de uma coisa cultural dos gregos, que é a questão do amor, da camaradagem viril, por assim dizer, do amor entre homens. O horror que o cristianismo acabou criando com relação ao homossexualismo, a homossexualidade, vamos chamar assim, já errei, é homossexualidade, o horror que o cristianismo criou, ele é histórico, porque antes isso não era assim. Né? Fazia parte da cultura da Grécia, vamos pensar em Atenas, era extremamente comum o amor entre homens. Né? Você era um rapazinho, você podia ser amante de um cara mais velho, sem problema nenhum. Então, o que tem uma questão muito interessante, que mesmo Esparta, com essa coisa hiperviril, você vê ali que na sua adolescência, provavelmente, você tinha que prestar alguns tipos de serviço, algum tipo de camaradagem ali com o resto dos homens, porque moravam todos juntos, né, numa grande caserna. Então, digamos que Esparta, tá aí uma coisa que acho que o Bolsonaro não vai gostar de descobrir, né, que tinha, assim, homossexualidade envolvida na história. E Atenas era conhecida por isso, né? Quando você vê muitos dos livros de filosofia, quando você pega Platão, quando ele está falando de amor, muitas vezes é o amor entre homens, né? Muitas vezes é o amor entre homens. É uma questão bastante tranquila naquele momento. Aliás, se eu não me engano, estou lembrando aqui de cabeça, a questão se tem uma questão aí de idade, né? Até que idade você pode ser amante de um homem mais velho, e aí se você entra na adolescência, se você a partir de um certo ponto, se você está mais velho, a coisa começa a ficar meio complicada, porque, bom, em suma, não é uma questão simples nem para eles, mas era muito mais transparente, muito mais tranquila do que hoje. E aí tem uma questão curiosa, falando em guerreiros. Os guerreiros mais temidos da antiguidade, além dos espartanos, era o bando sagrado de Tebas. Tebas era outra cidade grega, ela não era uma cidade democrática, aliás, muitas das peças gregas, eu falei recentemente aqui das Bacantes, quando o teatro grego ateniense quer contar alguma história bizarra, ele sempre põe Tebas. O problema é sempre Tebas, é o vizinho, né? Coitada da Tebas, não tinha nada a ver com isso. Mas Tebas não tinha democracia grega, mas era uma cidade que falava grego de qualquer maneira. E você tinha um grupo de guerreiros ali, que legendário, chamado Bando Sagrado, em que todos eram amantes, eram casais de homens. Eram 150 casais de homens, eram 300 guerreiros homossexuais. E temíveis, os mais temíveis. A ideia é que se você está do lado de um soldado que você literalmente ama, né, você vai querer defender, você vai morrer por ele, você vai morrer por todos os outros. E é interessante, porque existe, descobriram, não faz muito tempo, um túmulo coletivo perto da região de Tebas ali, onde estão enterrados os 300 do bando sagrado. E estão lá centenas de esqueletos e muitos deles de mãos dadas. Eu achei essa história muito legal, eu achei essa história bárbara. É um bom contraponto essa coisa tóxica desses ditadores bizarros, todos eles com algum problema de insegurança com relação ao tamanho do próprio membro, né? Porque vão querer ficar fazendo uns foguetes gigantescos. Isso, para mim, Freud explica, mesmo que eu não acredite em Freud. Mas eu vou dar esse link para vocês. Tem mais alguma coisa de bonitinha, só para eu encerrar e comentar com vocês? Deixa eu pensar. Ontem eu já falei da história da câmera. Essa história de Tebas eu acho que é legal, eu acho muito legal imaginar os caras enterrados de mãos dadas, achei muito bacana. Eu acho que isso serve para a gente encerrar. Não, eu vou encerrar com mais uma coisa. Tem um artista americano que eu adoro, chamado Calder, Alexander Calder. Ele foi o cara que inventou o mobile. Aliás, a palavra mobile não foi ele que deu, foi, se não me engano, foi o Duchamp, que alguém deu o nome de mobile, mas essas coisas penduradinhas. O Calder foi o cara que inventou essa arte, os móveis, e ele sempre foi nessa coisa da arte cinética, a arte que se move. Eu adoro, a gente conseguiu uma vez numa viagem no museu comprar uma réplica de um móvel do Calder gigante, está aqui na minha sala o tempo todo, maravilhoso. Já vimos várias exposições, você tem monumentos do Calder pelo mundo todo, Chicago, Atlanta, onde você vai tem alguma coisa do Calder, Nova York, ali embaixo do prédio da IBM, Nova York, tem uma escultura do Calder, eu venero, acho sensacional, e o cara nunca parou de produzir, o cara é um animal. E o que é muito interessante é que eles estão fazendo uma exposição no Metropolitan, e tem alguns materiais aqui que eu vou compartilhar com vocês, e o que eu realmente morri de inveja é que ele transitou muito, ele viajou muito, ele veio para o Brasil, ele foi com o tempo em Paris, e em Paris Ele foi para Paris naquela época, que era 100 anos atrás, em que você tinha ali aquela efervescência toda. Todos os artistas estavam lá, Picasso estava lá, Miró, o Klee, estava todo mundo em Paris, e o Calder respirou e, inclusive, inspirou muito dessa galera. A gente fala em progresso, mas nessas horas eu juro que eu queria voltar para 100 anos atrás. Caríssimos, raríssimos, cuidem-se, por favor. A gente sabe que hoje vai ser pior do que ontem e amanhã vai ser pior do que hoje. Cuidem-se, por favor, e pensem nessa questão, nessa nossa imunidade com relação ao inaceitável. Por que que a gente acomoda? Por que que a gente se acomoda? Por que que a gente é conivente? Um grande abraço e até amanhã.